Muito bem, por gentileza, ocupem os lugares de modo confortável. Nós precisamos de uma outra gentileza de vocês. Eu sei que você já o fez, mas por favor, verifique mais uma vez se o celular está no modo silencioso. Agradecemos. Senhoras e senhores, boa tarde. Solicitamos que, nesse momento, nós estamos iniciando o 21º Encontro Anual CEMIG-APIMEC, promovido pela Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG. Este encontro tem por objetivo disseminar os principais acontecimentos da organização ao mercado de capitais, onde os analistas e outras partes interessadas podem ter acesso à alta administração da companhia. Dessa forma, a CEMIG, em atendimento às regras previstas no Regulamento de Governança Corporativa Nível 1 da Bovespa e no Manual de Companhias Listadas na Bolsa de Nova York, reafirma o seu compromisso com a transparência e o uso correto das informações. Senhoras e senhores, para abrir o nosso encontro, nós temos a satisfação de convidar o presidente da CEMIG, Mauro Borges Lemos. Por gentileza.
Bom, boa tarde a todos. Este é um evento que a característica dele tem sido mais um evento pela postura informal e, ao mesmo tempo, muito transparente por parte das informações estratégicas da empresa que nós temos, né, as informações que nós temos condições de conversar com os senhores. Então, apesar de ser um evento onde o objetivo aqui é as questões substantivas, também ele deveria, como sempre, manter essa natureza da sinceridade, formalidade. Eu acho que nós vamos ter um resultado positivo, né, e produtivo. Então, boa tarde, senhores e senhoras. Agradecer aqui a presença de todos os presentes, investidores. É muito importante esse diálogo que a gente faz anualmente. E eu sei que tem uma parte de vocês que estão em vídeo na webcast e uma parte, né, que nos honrou a presença aqui, né, junto com a gente nesse auditório aqui da companhia. Eu gostaria de agradecer especialmente a APIMEC, né? Essa é a 21ª edição desse encontro anual, tem sido um parceiro nosso ao longo de todo esse tempo, em especial ao presidente da APIMEC Minas Gerais, o Juliano Lima Pinheiro. Muito obrigado por a gente estar aí participando como parceiros nessa nova edição, na 21ª. Como vocês sabem, o nosso esforço é ter esse relacionamento transparente com vocês, e a gente espera que nessa tarde, a exemplo das outras edições, nós tenhamos a oportunidade de ter uma interação profícua nos temas que os senhores considerarem os mais relevantes para conversar com a alta direção da companhia. Os senhores, mais do que ninguém, conhecem os diversos desafios que o país hoje vem enfrentando. Eu destacaria aí, do ponto de vista do que nos interessa aqui, a crise e incertezas da economia brasileira, a instabilidade política institucional e as indefinições regulatórias, principalmente as que mais nos afetam, que é do setor elétrico, né? Estamos num momento de grandes desajustes regulatórios dentro de um regime do setor elétrico bastante complexo e sofisticado. Então, evidentemente que torna essa questão de grande premência, porque são as regras do jogo que fazem os investimentos voltarem no setor. Então, não temos nenhuma dúvida que esse é um ponto que nós consideramos muito crítico. Sabemos que parte dessas questões envolve o contexto econômico mais geral do Brasil. Esses desafios, eles têm forçado as empresas a repensarem, muitas vezes, sua própria trajetória corporativa e de forma criativa, algumas têm conseguido implementar medidas de ajustes econômicos e financeiros. E é claro que a CEMIG não foge dessa regra, quer dizer, esse é um desafio, esse momento é um desafio muito grande para nós. E nós temos feito um esforço tremendo, essa atual gestão da CEMIG, para minimizar os impactos sobre os nossos resultados. Nós temos trabalhado aqui, junto com a nossa alta gerência, né, uma revisão do planejamento estratégico da empresa, haja vista esses novos desafios. E tem alguns pontos que eu gostaria de chamar a atenção, que considero que são os nossos principais pontos de desafio e de atenção e superação, né? O primeiro é recuperar a sustentabilidade econômico-financeira da empresa e, assim, o seu valor de mercado. Quer dizer, como todos vocês sabem, a CEMIG atingiu um nível de alavancagem que, né, chamou a nossa preocupação, então esse é um ponto que a gente considera de grande relevância e que nós estamos enfrentando para valer. Então, nesse sentido, a questão da redução da dívida líquida e do índice de endividamento e alavancagem é uma questão que a gente considera crítico para a estabilidade da empresa no médio e longo prazo. Aumento de produtividade, visando a redução das despesas operacionais e enquadramento dos negócios regulados às respectivas coberturas regulatórias. A CEMIG, até pela a sua trajetória, a sua história, ela vem tendo já há algum tempo uma dificuldade de se adequar aos custos chamados regulatórios. Quer dizer, então, este é um desafio, pelo tamanho da companhia, por exemplo, na distribuidora, né, a nossa distribuidora ela é muito grande, e esse tipo de desajuste ele tem um impacto econômico-financeiro muito forte na companhia. Então, sem dúvida, esse é um ponto que nós estamos debruçados e enfrentando com todas as armas que nós temos disponível. Foco no core business da companhia, e aí core business, me entenda aqui no caso, a geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. E com isso a gente está buscando desinvestimentos ou parceiros, ou operadores para os negócios que não são do nosso core business. É claro que isso também está ligado a uma recuperação do que eu falei anteriormente da sustentabilidade econômico-financeira da companhia. A gente entende que nós somos uma empresa que tem um patrimônio de ativos extremamente grande e tem ativos que são fundamentais para os nossos resultados futuros e ativos que não são estratégicos do ponto de vista de atividade principal e que nós temos, nesse sentido, até um privilégio da companhia de desfazer desses ativos para a gente estar, do ponto de vista econômico-financeiro, bem preparado para um novo ciclo de crescimento, que, com certeza, todo mundo conhece a economia brasileira, vai voltar a acontecer. Quer dizer, o Brasil sempre, a despeito de cada ciclo, das dificuldades que nós enfrentamos, quer seja político-institucional ou dificuldade do ponto de vista econômico, estrito senso,
A economia brasileira é muito forte e a sua capacidade de recuperação sempre, né, historicamente, vem provando que ela, nós vamos voltar para ter um ciclo de crescimento importante e temos que estar, nesse sentido, preparados financeiramente para isso. E, finalmente, revisão do portfólio de participações onde a CEMIG não tem controle ou co-controle. Quer dizer, mesmo que nós tenhamos participações em atividades que são consideradas nosso core business, a CEMIG, pelo próprio, vamos dizer, DNA da empresa, ela é a empresa que tem sempre um protagonismo na gestão dos seus ativos, através de controles e co-controles. E, consequentemente, muitas vezes você pode estar numa atividade que é uma atividade core, mas que nós apenas como sócios é o tipo de desenho societário que não é o melhor fit da companhia. Então, a gente também, esses ativos estariam também contemplados como possíveis de desfazimento ou de co-parceria. E a gente tem que pensar isso, então, para valer. Estamos trabalhando duramente esse ano nessa perspectiva. Como os senhores podem ver, é uma agenda desafiadora para nós, CEMIG, e, sem dúvida alguma, exigirá muito esforço e dedicação da companhia, do nosso corpo funcional, da alta gerência e da diretoria, né, especificamente. Nós esperamos poder abordar cada um desses pontos com mais detalhes durante o evento e contamos com a participação dos senhores no sentido de nos ajudar a identificar questões críticas que possam afetar o ajuste de trajetória que estamos implementando. Quer dizer, deixar claro que no presente momento, quer dizer, nós estamos evidentemente fazendo um esforço de ajuste de trajetória. Quer dizer, a estratégia de crescimento da empresa vai ter que se encaixar a isto, e é importante a atenta observação dos senhores no sentido da gente também ouvir como é que o mercado está vendo esse esforço de ajuste da companhia. Os desafios são imensos, mas acreditamos que a companhia tem um fantástico patrimônio de ativos e capacidade gerencial e de capital humano para superá-los. Contamos que vocês continuem a depositar confiança em nosso trabalho e tenho certeza que vamos continuar escrevendo uma história de crescimento que sempre marcou a CEMIG. Aproveite o evento, tire as dúvidas e tenho certeza que nós estaremos de braços abertos e de ouvidos atentos para os comentários e críticas dos senhores. Muito obrigado.
Muito bem, senhoras e senhores, nós convidamos para tomarem seus lugares junto ao presidente Mauro Borges Lemos, o diretor de Finanças e Relações com Investidores, Fabiano Maia Pereira. Convidamos o diretor de Relações Institucionais e Comunicação, Luiz Fernando Paroli Santos. Convidamos o diretor jurídico, Raul Licurgo Leite. Convidamos o diretor comercial Evandro Leite Vasconcelos. Convidamos o diretor de distribuição e comercialização Ricardo José Charbel. Convidamos o diretor de geração e transmissão, Franklin Moreira Gonçalves. E convidamos o diretor de gestão empresarial, Márcio Lúcio Serrano. Nós pedimos a todos que preencham o questionário de avaliação para que possamos aprimorar cada vez mais este encontro. Senhoras e senhores, neste momento nós convidamos o superintendente de Relações com Investidores, Antônio Carlos Vélez Braga, para moderar a mesa redonda com os diretores.
Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom, como muitos de vocês já conhecem, né, que a ideia é fazer um bate-papo aqui com os diretores. Eu já tenho algumas perguntas, né, que eu sei que muitos de vocês já nos fizeram e que gostariam que a CEMIG esclarecesse melhor nessas dúvidas e quais são os passos daqui para frente. Então, eu vou aproveitar para fazer esse bate-papo inicial com os nossos diretores. Né? Às 16h nós temos um coffee break e depois a gente volta. Tá? Então, a ideia é, se essas perguntas acabarem antes das 16h, a gente abre para perguntas. Se o tempo não for suficiente, como eu acho que vocês têm também bastante perguntas, a gente volta depois às 16h para mais perguntas, né? Perguntas e respostas, e depois a gente passa para as para as apresentações do balanço de energia e das projeções financeiras, o guidance. Ok? Bom, então, muito obrigado. Né? Doutor Mauro, o senhor citou, né, nas suas palavras iniciais aqui, algumas diretrizes estratégicas, né, entre elas a sustentabilidade financeira. Eu acredito que um ponto muito importante para a companhia, né, que tem sido um ponto, uma dúvida bastante forte que tem cercado a companhia desde 2012, que é a questão das concessões de São Simão, Jaguara e Miranda. No final de dezembro do ano passado, o processo que chegou ao STF, né, o ministro do Supremo, ele recomendou que a CEMIG e o governo federal procurassem fazer um acordo. O senhor poderia, dentro do possível, comentar como é que tem sido essa negociação e o status da mesma? Eu acho que seria muito bom para a nossa plateia e para o mercado entender a situação atual dessa negociação.
Primeiro, deixar claro que eu estou com o nosso diretor jurídico, doutor Raul Licu. Qualquer escorregada que eu der, ele me corrige aqui, mas essa questão, ela tem três situações diferentes das usinas, né? Deixar isso claro, quer dizer, a liminar que nós hoje, né, estamos né, no Supremo, ela se refere à usina de Jaguara, a partir da cautelar que nós entramos no Supremo, né, e iniciou-se a partir daí uma reunião, um processo de reuniões de conciliação sob a coordenação do ministro Toffoli, que é quem é o relator desse processo no Supremo. No caso de São Simão, nós estamos no regime de cotas, uma vez que a liminar que estaria sendo também julgada pelo o Superior Tribunal de Justiça, ela caiu automaticamente, uma vez que o colegiado do Superior Tribunal de Justiça definiu pela não aceite, né, da proposição nossa, da nossa defesa, e consequentemente, São Simão, que estava na sequência do julgamento no Superior Tribunal de Justiça, entrou automaticamente no regime de cotas. E, no caso de Miranda, a concessão de Miranda vence no final deste ano. Então, são três situações diferentes, ainda que a questão jurídica fundamental ela é idêntica, uma vez que os contratos são idênticos. Nós estamos hoje num processo, eu diria, em nível técnico, já bastante maduro das negociações com a União. Nós estamos, o que a gente está fazendo agora é esperar a melhor oportunidade para uma nova rodada de negociação no âmbito do Supremo. Quer dizer, eu diria que no nível técnico já tem um grau de maturidade das nossas discussões com a União bastante avançados. A questão agora é a melhor oportunidade para retomar essa reunião de conciliação em nível do Supremo. Eu pergunto se o doutor Raul poderia ou deve, né, tem condições de acrescentar alguma coisa.
Boa tarde a todos. Falar depois do Mauro é bom, que ele já exaure todo o tema e a gente fica só tendo que abordar alguns pequenos detalhes. Mas, efetivamente, com relação a isso, eu lembro, ano passado, a gente estava discutindo sobre esse tema e foi abordado, inclusive, aqui, de que a matéria tinha assento constitucional e que iria, obrigatoriamente, para o STF. Esse é o ponto, a tese era essa, tanto que o STJ, nosso último evento de 2015, até então o STJ, se não me engano, estava 4-2, acabamos restando vencido por 6-2, entretanto a gente interpôs recurso ordinário e mandado de segurança, esse recurso foi acolhido e a gente, inclusive antes um pouco disso, a gente já interpôs uma cautelar e ela foi acolhida pelo Supremo, determinando que Jaguara continuasse operando pelas regras do contrato. Né? Então, esse é o ponto. O ministro Toffoli, vendo o assento constitucional dessa questão e vendo a importância, chamou as partes para que, se possível, tivesse algum acordo. Foi isso que a gente, inclusive, entabulou. Já tem conversas na área técnica, etc. Entretanto, logicamente, que para a gente chegar a um acordo com relação a isso, isso vai ter que passar pelo Supremo, isso vai ter que passar pela Procuradoria-Geral da República, porque todos os players terão que assinar, digamos assim, esse acordo. Uhum. Acho que esse é o ponto. Logicamente que, como o próprio presidente Mauro falou, São Simão e Miranda terão provavelmente o mesmo desfecho, porque são contratos que têm a mesma cláusula, isso já é inclusive reconhecido em algumas oportunidades pelo órgão regulador, de que esses são os únicos três contratos que têm essa característica peculiar.
Uhum. Excelente. Doutor Licurgo, ainda sobre, aproveitando que estou com a palavra, ainda sobre esse processo, uma dúvida que o mercado tem é sobre, supondo que a CEMIG chegasse a um acordo, né, sobre as usinas, existe o risco, a possibilidade de alguma entidade autônoma, como é o caso do Ministério Público, TCU, ou até mesmo uma outra empresa, bom, o Ministério Público e o TCU questionarem o acordo, ou até mesmo outra empresa, Eletrobras ou CESP, por exemplo, pedir um tratamento isonômico?
Beles, a questão é muito bom, o ponto é muito bom, até para a gente ter oportunidade de esclarecer que, primeiro, com relação a esse, se vier a ocorrer esse futuro acordo, é um futuro acordo que vai ser chancelado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo membro do Ministério Público também, dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Né? Outro ponto é, Outra questão, se isso poderia ter uma isonomia? Acreditamos que não, porque, como já foi dito, os únicos três contratos que têm essa cláusula específica são esses três contratos de agora, São Simão e Miranda. Inclusive, os nossos outros contratos que não tinham, que eram iguais aos das demais empresas, que não tinham essa cláusula específica, eles não tiveram essa mesma solução. Então, esses são os únicos três contratos.
Excelente, obrigado. Bom, presidente, outro tópico importante quando o investidor pensa em analisar a CEMIG é a parceria que a gente tem na estrutura de controle da Light, né? A CEMIG tem uma sociedade lá com o FIP Redentor, onde o FIP Redentor ele tem a opção de venda das suas ações da Paraty, que, afinal de contas, é a estrutura que onde nós temos esse controle em conjunto da Light, né? Essa opção, a princípio, vence agora em 30 de maio, né? O senhor poderia comentar como está o processo de negociação dessa opção e o que está sendo feito para poder, enfim, solucionar essa questão?
Essa negociação tem sido exaustiva. Nós estamos com, né, os parâmetros substantivos da negociação já concluídos. Hoje, né, nesse exato, né, hoje mesmo, esse dia hoje, e amanhã a gente está finalizando a parte de redação. Quer dizer, muitas vezes, mesmo que você tenha conceitualmente o desenho de todo o acordo, muitas vezes tem diferenças de redação. Então, a gente está trabalhando os documentos legais para a finalização do acordo, e teremos uma Assembleia Geral Extraordinária da CEMIG no dia 27 e outra Assembleia Geral Extraordinária no dia 30 para a conclusão desse processo.
Ok, excelente. Bom, essa questão da opção de venda, ela, no fundo, ela acaba sendo considerada como uma dívida que está fora do nosso balanço, né, e faz parte aí de uma das diretrizes estratégicas, né, presidente, que o senhor comentou, que é reduzir dívida. Esse ano nós temos bastante dívida para rolar, não é? Doutor Fabiano, você poderia comentar como é que está a rolagem dessa dívida nesse ano, como é que está sendo a negociação com os credores e como é que está, enfim, custo e prazo?
Sim. Boa tarde a todos. Com relação à rolagem da dívida já existente, a CEMIG vem conseguindo rolar ela integralmente. Obviamente, dado o cenário do país hoje, o custo está um pouco mais alto do que nós gostaríamos. Mais da metade da dívida já foi rolada nesse primeiro semestre. Temos a intenção de rolar e pagar uma parte no segundo semestre. E, adicionalmente, o que a gente vem fazendo fortemente na casa é tentar aumentar a base de investidores em dívida da CEMIG. Nós temos algumas estratégias que a gente deve começar a aprofundar agora no segundo semestre, buscando outros potenciais investidores em renda fixa, no caso, para contribuir nessa rolagem da companhia.
Ok. Ainda sobre dívida, né, nós renovamos o contrato de concessão da CEMIG Distribuição. Nesse novo contrato, nós temos algumas metas financeiras, né, que dizem respeito à dívida. E no nosso caso, a CEMIG Distribuição, a princípio, é a empresa com alavancagem mais elevada, né? Como é que nós estamos trabalhando essa questão de redução da dívida, de fato, na CEMIG-D, ou de enquadramento da CEMIG-D nessas métricas impostas aí no novo contrato de concessão para os próximos anos?
Bom, Vélez, no caso da CEMIG Distribuição, quando nós fomos analisar no passado a decisão de assinar ou não o contrato, nós fizemos simulações verificando como estariam o nosso enquadramento às cláusulas. E não verificamos problema algum nos próximos anos. Então, com relação às cláusulas do contrato, a gente está bem à vontade. Obviamente, tem um trabalho muito desafiador a fazer na CEMIG Distribuição, e uma das coisas que o acionista já viu e se dispôs a contribuir foi que nos últimos meses a gente fez, desde o ano passado, o acionista aportou na companhia quase um pouquinho mais de 500 milhões de reais. Isso já demonstra que é um dos core da companhia, que nós vamos buscar rentabilizar esse montante que foi aportado e que temos todo o interesse em continuar em distribuição.
Excelente. Muito bem, muito bem. Bom, vou continuar aqui pelo que é holding, né, e depois a gente fala um pouco sobre a parte operacional. E nessa questão de produtividade, enquadramento regulatório, né, nós não podemos deixar de falar sobre os processos de gestão de pessoas e suprimentos, não é, doutor Márcio? Eu sei que o senhor tem uma série de iniciativas, sua agenda está bastante cheia com essas iniciativas para poder melhorar a produtividade da CEMIG e dos nossos empregados. O senhor poderia comentar um pouco como estão essas iniciativas, o andamento, aquelas estão sendo mais avançadas, enfim, que estão planejadas?
Boa tarde para todos. Desde que nós entramos para a companhia e procedemos o diagnóstico, especificamente com relação à produtividade e pessoas, nós, então, começamos um processo de planejar o que deveríamos fazer. E é bom lembrar que nós estamos sob um guarda-chuva de um planejamento estratégico muito bem construído para toda a companhia e especificamente também para a questão do capital humano. Então, vimos que nós estamos numa condição um pouco fora do padrão regulamentar e de mercado. Então, tomamos medidas e implementamos medidas no ano passado e continuamos a implementar medidas robustas para que a gente faça adequação do capital humano em termos de custo à regulamentação, sobretudo da CEMIG-D. Então, fizemos uma negociação bem feita com o sindicato, que foi muito bom para a companhia. Colocamos uma nova métrica para o PLR e dentro de um regime muito seguro de meritocracia. Fizemos também, na parte de MSO, a revisão de todos os contratos. Negociamos todos os contratos. Os contratos que nós negociamos, a média foi de 10% a 20% de redução. Aqueles que não foi possível reduzir, fizemos novas licitações para conseguir preços melhores. E também reduzimos, com bastante critério no primeiro momento, o pessoal contratado como serviço, o S do MSO. E iniciamos também um programa de desligamento voluntário, que foi já implementado em 2015, a primeira etapa. Tivemos um número em torno de 200 pessoas que saíram pelo PDVP. E este ano, no início do ano, implementamos um outro programa que nesse momento está em curso e que juntamente com o programa anterior, nós somamos com os dois cerca de 500 pessoas já prontas para se desligarem voluntariamente. Mas o prazo ainda da inscrição não terminou e a gente acredita que vamos conseguir aí um número ainda melhor. Lembro que essas pessoas que estão se desligando são pessoas que já cumprem, a maior parte delas, o que a gente chama de condições plenas, de trabalho, já estão com seus ciclos concluídos, estão também com a questão da previdência privada, que nós temos aqui a Forluz também resolvida, e também com a questão do plano de saúde. Então, são pessoas que já cumpriram a sua fase, digamos, da empresa. E que com isso nós poderemos renovar a liderança, e precisamos muito arejar a liderança dessa empresa, e fazemos também a movimentação de pessoas, tão logo termine agora, dia 30 de maio, o prazo, e em junho a gente já começa a fazer essa implementação. Outro aspecto interessante, que nós licitamos uma empresa e estamos com um PCR muito adequado à realidade da empresa, com novas regras que tornavam o P bastante custoso para a empresa. E fizemos também um grande programa com o organismo internacional do terceiro setor de saúde e segurança no trabalho. Porque eu não sei se os senhores estão atentos, qualquer desvio na gestão da saúde e segurança no trabalho, quer em termos de sinistralidade por acidentes graves ou fatais, ou afastamentos previdenciários, isso impacta poderosamente a tributação do seguro acidente de trabalho. Também já fizemos um grande desenho sobre a questão da periculosidade na empresa, que não estava muito clara, e agora estamos criando para implantar, a partir de junho, a permissão de trabalho. Quer dizer, só vai realmente receber o adicional e trabalhar em lugares perigosos aquelas pessoas que realmente necessitam. De tal forma que, em todos os aspectos, nós pretendemos melhorar a produtividade, né? E já agora também construímos no primeiro semestre, vamos implementar agora em junho, a avaliação de desempenho. Essa avaliação de desempenho não estava sendo feita na casa, e ela já foi construída, vai ser aplicada, e também para que a gente possa desenvolver o capital humano. Não só desenvolver o capital humano, mas também aplicar aqueles recursos que a gente é obrigado a aplicar no desenvolvimento das pessoas, mas dentro de um critério muito robusto de meritocracia. Então, nós estamos muito confiantes nesse pacote de ações na área do capital humano e, com ele, esperamos, no início do ano, estar ajustado ao padrão regulatório, né? Se, por acaso, o PDVP, que é o Programa de Desligamento Voluntário, não atinge exatamente a meta que foi assumida, né, junto ao Conselho e junto à governança da Casa, nós aí vamos ter que pensar numa alternativa. Né? Porque essa Casa, não sei se os senhores sabem, ela tem uma boa parte das pessoas que já cumpriram o seu ciclo de trabalho e precisamos mesmo renovar a liderança dessa empresa.
Obrigado, doutor Márcio. Ainda sobre esse assunto, doutor Márcio, a gente sabe que a CEMIG, né, desde que ela foi criada, em 1952, né, é uma companhia que sempre foi reconhecida pela qualidade da sua engenharia, pelo nível dos seus técnicos, né? E uma preocupação que normalmente é levantada nesses processos de programa de demissão voluntária, né? Como fica o conhecimento que essas pessoas detêm, não é? Você pode comentar qual que é a iniciativa que a CEMIG está tomando para garantir que esse conhecimento técnico que essas pessoas detêm seja mantido dentro da casa, não sofra com esse processo?
Sem dúvida, um dos grandes patrimônios desta casa, e ela tem muitos bons e grandes patrimônios, é a sua área de engenharia. É fabulosa. A parte tecnológica, a parte de engenharia é muito forte e é um orgulho e é um grande patrimônio. Mas a gente detectou que, num aspecto que ainda havia possibilidade de melhorar, é na questão da gestão de pessoas. Uhum. Então, é aí que nós temos investido bastante as nossas fichas, né? E, sobretudo, nisso que você refere, Vélez,
nós estamos com um programa assim de sucessão. Tanto é que, se você percebeu, o nosso programa de desligamento voluntário, ele é PDVP. Ele tem o P de programado. Porque ao saber qual é a data que a gente negociou com o servidor, com, no caso o empregado, que ele vai sair, nós já iniciamos um programa de sucessão. E nos casos em que nós já fizemos a troca e aplicamos esse conceito do programa de sucessão, olha, foi muito bem sucedido. Nos animou bastante e nos mostra que nós estamos no caminho certo. É necessário oxigenar a casa e eu te digo o seguinte, é, como o Dr. Mauro falou, a casa tem bons quadros de profissionais. Então essa sucessão, eu não digo que ela é 100% natural, mas ela é muito próxima do natural. E ainda com uma preparação, ela tem mostrado perfeita nos casos em que nós já fizemos a sucessão. E isso é que nos anima bastante.
Muito bem. Excelente. Obrigado. Obrigado. Bom, nós estamos aqui falando, né, falamos várias vezes, nós ainda vamos chegar na parte técnica, né, mas a gente tem falado muito em enquadramento regulatório. Enfim, enquadramento regulatório, no fim das contas, quer dizer adequação à regulação. Dr. Paroli, né, no seu caso, como responsável por essa interlocução com o poder concedente e com o regulador, você poderia comentar com a gente como essas iniciativas, como essas informações que vêm do regulador, a gente garante que a CEMIG absorve e passe a enfim, estar enquadrada dentro dessas orientações regulatórias?
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. A gente entrou na companhia agora há pouco tempo e percebeu uma possibilidade de melhoria nessas questões da nossa ação regulatória. Juntamente com as áreas de operação, a gente está criando comitês internos que possam transformar a leitura das novas regras regulatórias, inclusive as novas exigências do novo contrato de concessão, que a gente possa transformar essa leitura dessas regras em ações que traduzam, evidentemente, toda a questão regulatória na área operacional, que ela possa ser atendida plenamente, e ao mesmo tempo mantendo e tentando ainda otimizar a forma com que a operação consiga trabalhar. Ou seja, a tentativa é que a gente, com esses comitês e com essa discussão mais ampla do processo de atendimento dentro da casa como um todo, desde a chegada do cliente até a saída das equipes de atendimento e a finalização do atendimento, que a gente possa ter uma visão do processo como um todo e possa atuar nesse processo, de maneira que a gente possa otimizar e garantir que todo esse atendimento é feito dentro do que prega o regulador. Isso tudo tem que ser, e a gente está trabalhando nisso, com um projeto de sistemas também para suportar toda essa questão, está trabalhando junto com a TI, para que a gente possa construir uma plataforma em sistemas que possa suportar isso e que a gente possa ter um banco de dados e as informações com muita facilidade, com muito controle, para a gente fazer os atendimentos regulatórios.
Ótimo, ótimo. Bom, já que nós estamos conversando, né, também sob sua responsabilidade nós temos a comunicação corporativa, né? A gente sabe que a comunicação ela é muito importante para engajar os nossos empregados, enfim, a sociedade na qual nós estamos inseridos, que é essencialmente o Estado de Minas Gerais inteiro, no caso da distribuidora, né? Você poderia comentar com a gente qual é a atuação estratégica da comunicação corporativa para poder atingir essas metas, essas diretrizes estratégicas que o presidente comentou?
Bom, a comunicação a gente divide principalmente duas áreas. A comunicação interna, que é juntamente com o RH e com outras áreas da empresa, a forma com que a gente dá transparência aos nossos empregados, aos colaboradores, a forma com que a gente nos comunica com eles. Então tem um plano específico para isso e a gente está tentando evoluir essa questão de uma maneira bastante importante. Fizemos uma renovação também dentro daquilo que o Márcio falou, uma renovação na área de comunicação interna, e isso
já a gente começa a perceber que está trazendo alguns frutos já para a companhia, a gente começa a perceber que o ambiente, as comunicações estão evoluindo bastante, isso faz muito bem para casa, melhora muito o ambiente e mostra, deixa os colaboradores mais tranquilos. E do ponto de vista da comunicação externa, eu acho que é um ponto muito importante e a gente precisa trabalhar muito isso. E a gente está trabalhando em dois aspectos. Primeiro, quando a gente faz campanhas institucionais da companhia, essas campanhas vão passar a ser voltadas para as áreas onde a gente possa ter um ganho real nas comunicações. Por exemplo, a gente tem uma campanha que já tá funcionando, que é uma campanha sobre o aplicativo da empresa. É um aplicativo de atendimento, isso faz agilizar o atendimento, faz diminuir as filas nas nossas agências, faz com que os nossos clientes possam ficar mais satisfeitos e que a gente possa ter uma agilidade nesse atendimento. Então, o investimento nisso traz benefícios para os consumidores e, ao mesmo tempo, traz diminuição de custo, porque o atendimento digital ele é bem mais barato do que o atendimento presencial. Então, é um aspecto que é importante que a gente está atuando e todas as nossas ações são planejadas no sentido de campanhas que tragam benefícios objetivos aqui para a empresa, além da questão institucional que acompanha esse processo. Então, eu acho que do ponto de vista da comunicação, também a gente está evoluindo nesse sentido e está tentando trabalhar. Eu acho que um outro ponto que a gente precisa trabalhar aí na questão institucional é que a gente entende que a nossa avaliação hoje no mercado é um pouco abaixo daquela avaliação que nós temos de nós mesmos, né? Então, eu acho que a comunicação pode mostrar de forma efetiva as nossas condições, os nossos dados, as nossas características do nosso balanço e mostrar para a sociedade o quanto a empresa é sólida, é sustentável e, nesse sentido, contribuir também para a melhor valoração da empresa. Eu acho que também é um caminho que a comunicação pode ajudar bastante.
Com certeza, com certeza. Muito obrigado. Vamos falar agora um pouco sobre o nosso dia a dia, né, doutor Chabel? Né, nossa maior diretoria, né, está sob sua responsabilidade, que é a diretoria de distribuição e comercialização. E falando um pouco, então, retomando o assunto lá do contrato de concessão, né, nós comentamos aqui que o contrato de concessão, o novo contrato de concessão coloca alguns desafios, aí no caso financeiros, que nós já comentamos, né, e também alguns de qualidade. Né. Você poderia comentar com a gente como é que está o atendimento a esses indicadores de qualidade e quais são as principais iniciativas que nós estamos tomando para manter a qualidade do serviço que nós prestamos, em linha com o que foi comentado pelo Dr. Paroli, para estar adequado aí ao que o regulador nos exige, enquadramento regulatório novamente, né, e dentro das expectativas dos nossos consumidores.
Ok, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Pegando carona aqui numa resposta do Fabiano, quando ele colocou que uma equipe multidisciplinar, então, avaliou o novo contrato de concessão e chegou à conclusão de que a gente deveria renovar, né? Além disso, né, e complementando naturalmente, é o seguinte, faz parte do nosso core, complementar, né? Você está na distribuição, na transmissão e na geração, né? Além dessa questão. É um contrato que nós renovamos a partir de janeiro desse ano, por 30 anos. O ano passado, nós tínhamos 8 milhões de consumidores cativos. Hoje, já passamos a casa dos 8 milhões e 100. Ligamos aproximadamente 200 mil consumidores por ano. Então, esse é o contrato que nós estamos falando que fizemos a renovação dele. Nós temos três aspectos importantes, aí, indo mais diretamente à sua pergunta, que é o DEC, o FEC e o equilíbrio econômico-financeiro. Essas três grandes, né, indicadores para a gente. Com relação ao DEC e ao FEC especificamente, nós acompanhamos diariamente esses indicadores, Nós temos o acompanhamento diário, não só o total, mas por todas as regionais, da forma com que a ANEEL estabelece no regulatório, como o Parolio comentou. A gente faz esse acompanhamento justamente para poder ver se estamos atendendo, se não estamos, onde não estamos, o que deve ser feito no nosso dia a dia. Nós temos um planejamento de investimentos que ele foi já aprovado até 2017 e agora vamos apresentar, aprovando para já o próximo ciclo. Esse ano nós já temos um planejamento integrado disso aí, onde se leva em conta o atendimento ao mercado, a redução do OPEX e a garantia da qualidade. Claro que as obras, você não consegue, às vezes, falar se é para uma coisa ou para outra, mas ela está elencada de modo que ela atenda isso da melhor forma. E na questão das aquisições também, importante, nós fizemos uma adequação nos nossos padrões, aí falando mais especificamente da subtransmissão, onde tem as subestações, nós temos hoje modelos, subestações que o mercado tem, isso nos leva a ser mais competitivos nas nossas licitações. Tivemos já uma redução bastante significativa nesse último ano, não é isso, Fabiano? E temos até estratégias de novas aquisições para frente que estamos estudando aí, que eu acredito que vão ser muito importantes para nós. Com relação ao que o Parolio colocou também, o acompanhamento também do regulatório, no que diz respeito ao seguinte, aí um exemplo, ele já deu um, mas posso dar um outro voltado para o investimento, que é a questão da P23, no caso o Banco de Preços, tem a ver com o reconhecimento da nossa base de remuneração. Ela também foi bastante estudada, nós fomos bastante, participamos bastante dessa audiência pública, ela já foi então aprovada e alterou lá o PRORET, e nós estamos bastante alinhados com o que ela preconiza. E também um plano, naturalmente, de manutenção para que a gente possa estar atingindo essas metas aí.
Excelente, muito bem. Bom, então, eu acredito que a parte de investimentos, né, doutor Sabel, é a parte fácil da gestão da distribuidora, né? Quando a gente pensa aqui na distribuidora, né, quando a gente pensa na regulação por incentivos, normalmente o principal incentivo que vem à mente do investidor é o incentivo de ser cada dia mais eficiente. Né? Que, novamente, aqui a gente está falando várias vezes o tal de um enquadramento regulatório, no caso agora das despesas, no caso da produtividade. Né? Enfim, eu sei que a DDC tem inúmeras iniciativas, mas se você pudesse comentar com a gente aí as principais, aquelas que você está mais dedicado, que você tem visto mais evolução, seria ótimo.
Eu, ao invés de falar de DDC, acho que interessante talvez falar de CEMIGD.
Isso, correto.
Né, que esse é o exercício que o nosso presidente tem sempre, o Mauro, tem sempre nos colocado, né, a pensar de forma sistêmica, né? Então, gostaria de falar assim de um...
Correto, desculpa, eu concordo com você.
Uhum, ok. Mas então, aí voltando, aí vamos dizer, o foco é produtividade e benchmark. Né? Esse aqui é o trabalho que nós estamos fazendo. E na fala de alguns colegas aqui, eles já citaram algumas coisas sobre isso. Então, nós fizemos uma revisão do nosso planejamento estratégico, onde nós temos lá 5 grandes grupos, onde nesses 5 grandes grupos nós temos lá 20 iniciativas, das quais a gente fala lá das questões das alavancas organizacionais, onde nós temos aí, o Márcio comentou algumas coisas que nós estamos fazendo, né, que é sobre a questão de P, principalmente, né, os serviços transacionais que são feitos para todas as casas, para toda a casa, como desenvolver isso. Nós temos aí a parte da gestão comercial, onde vai desde a área do Evandro, da compra e venda de energia, até a parte nossa de faturamento, o acompanhamento disso tudo, o nosso ciclo comercial, os canais de atendimento, que são os canais de atendimento nosso e a parte de faturamento. Hoje nós temos um volume expressivo de recursos, de custo, então hoje nós estamos revendo esses processos de modo que a gente possa estar adequando dentro do regulatório. Temos a gestão de ativos, que é um outro grupo forte, e as nossas equipes de campo, é onde tem uma produtividade da construção. Então, todos esses estão sendo trabalhados, tem os superintendentes que estão à frente dele, e com essa visão, realmente, esse exercício de uma visão sistêmica. Quer dizer, o importa é o resultado para o grupo, é isso que nós temos que atingir.
Excelente, Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado. Bom, se houver mais perguntas, vou deixar para a plateia fazer, senão... Okay. Então, eu acho que nós podemos falar um pouco agora sobre a gestão da CEMIG-GT, né, especificamente sobre sua responsabilidade, doutor Franklin, na DGT. E eu acho que um ponto aqui muito importante, eu sei que, bom, a CEMIG, ela é bastante, é reconhecida, né, por ser bastante eficiente nos seus processos de geração e transmissão. Mas eu acho que um ponto importante aqui é o leilão que nós ganhamos no ano passado, né, o lote D, das usinas que foram relicitadas, né, entre elas, né, 18 usinas, mas entre elas Três Marias, né, a maior do leilão que nós ganhamos. A questão desse leilão é que o custo de capital do valor da outorga ele foi bastante elevado, né. Seria interessante que você comentasse com a gente aí quais são as iniciativas na parte aí de gestão dessas usinas, de operação e manutenção dessas usinas, que vão garantir que esse retorno seja superior ao custo de capital que nós estamos captando nesse momento.
Boa tarde, obrigado, Pérez, pela pergunta e também por permitir falar que há um ano atrás, quando fizemos o último evento, foi lançado aqui pelo presidente a nossa intenção de manter esse parque gerador, são as nossas 14 usinas, é importante para a CEMIG, você falou aqui de Três Marias, e temos agora a oportunidade de dizer que nós mantivemos o nosso parque e mantivemos com as condições que aqui comprometemos a buscá-las. Ou seja, liderado pelo presidente Mauro, não ficamos apenas esperando essas novas condições, mas saímos para poder construir essas novas condições, onde, a partir da alteração na 12.783, permitimos mudanças importantes em relação ao que vinha sido estabelecido antes, né, através da medida provisória 579, principalmente em relação ao investimento, ou seja, deixamos de ter apenas o reconhecimento na receita do custo de operação e manutenção, mas passamos a ter na receita também o investimento necessário. E esse investimento necessário me permite responder a sua pergunta, porque o investimento dentro da receita coloca para nós o desafio de sermos cada vez mais eficientes nesses investimentos. E achamos que estamos bem posicionados para poder entregar esse resultado. Nós temos aqui uma equipe com uma excelência técnica brilhante, nós temos uma engenharia de manutenção integrada com as nossas equipes que fazem manutenção dos ativos, que permite a gente adotar o que tem de mais moderno para conseguir essa eficiência, que é fazer o investimento de fato quando ele é necessário. E o que estabelece esse limite da necessidade do investimento é a engenharia da confiabilidade, que permite que façamos investimento, mas, por outro lado, que postergamos esse investimento ao máximo, mas sem comprometer a confiabilidade do sistema, porque senão nós seremos penalizados na indisponibilidade de geração dessas nossas unidades geradoras. Nós temos aqui técnicos que antes trabalhavam apenas na operação do sistema, com a nossa eficiência através da operação à distância realizada pelo nosso centro de operação, permitiu com que esses técnicos passassem a atuar também na manutenção, trazendo o conhecimento da operação e, quando necessário, por alguma razão onde se perde essa comunicação, os nossos técnicos têm condição de operar. Então, portanto, esse conhecimento em manutenção também nos permite ganhar eficiência para poder fazer esses investimentos. Quanto ao custo de capital, ele foi tomado no momento onde as condições eram adversas do ponto de vista de custo do capital, mas também nos permite que lá na frente possamos ter condições talvez melhores, né? E achamos que os ganhos que nós vamos ter com essa eficiência na realização dos investimentos permite entregar os resultados necessários. Nós estamos falando de um negócio com um EBITDA de aproximadamente 400 milhões, ativos que nós conhecemos profundamente. Fizemos um modelo de gestão
que permite a gente focar na gestão desses ativos, criando 7 sociedades de propósitos específicos, que a própria criação dessas SPEs nos permite também ter alguns ganhos tributários, como o lucro presumido, que também permite melhorar o resultado do próprio negócio.
Ótimo, muito bom. Dr. Franklin, falando agora um pouco sobre transmissão, né? A CEMIG-GT, em 2012, teve seus ativos de transmissão renovados, né? E a partir de então a receita ela foi reduzida. A gente sabe também que aqui é a localização geográfica, né, aqui em Minas Gerais, né, ela vai demandar fortes investimentos, não só no novo leilão, no leilão de novas concessões que vai acontecer em junho, mas nós vamos precisar investir em reforços na transmissão da CEMIG-GT. Você pode falar um pouco sobre como é que está esse processo, se já tem alguns investimentos aprovados pela ANEEL e qual que é a visão desses reforços e melhorias aqui dentro da casa?
Após a renovação da concessão da transmissão, nós tivemos uma perda de 70% da nossa receita, em função da medida provisória 579. Mas estamos trabalhando fortemente na busca de reduzir o nosso OPEX e já conseguimos sair de uma situação onde não estava enquadrado do ponto de vista da cobertura regulatória, para agora no ano de 2015, a partir também de outras ações corporativas que foram feitas em cima da redução de despesas que precisavam ser enquadradas do ponto de vista daquilo que o mercado, que o benchmark precisa, nós já estamos com a nossa transmissão praticamente enquadrada do ponto de vista dos seus custos naquilo que determina o regulatório. E com isso também nos permite ter condições fazer com que a nossa transmissora ela possa estar preparada para fazer esses investimentos. São autorizações já concedidas pela ANEEL, que monta a torno de 600 milhões, com uma receita de 100 milhões, mas a agenda, isso aí é mais importante, fruto inclusive do esforço e da liderança da nossa área regulatória, dos nossos técnicos em transmissão, das nossas equipes que têm liderado esse processo, que, como tem dito o nosso presidente Mauro, uma empresa do tamanho da CEMIG, ela não pode apenas fazer parte das mudanças, ela tem que liderar essas mudanças, tem que buscar cada vez melhores condições para poder garantir que os nossos negócios tenham retorno e observando sempre o que determina a questão regulatória. Uhum. Nós estamos preparados para poder buscar uma agenda, o resultado dessa agenda positiva é que o negócio de transmissão tem sofrido algumas alterações importantes. Muito em função dos leilões de transmissão não ter tido o apetite que se esperava nesses leilões, o governo tem colocado, junto com o ANEEL, uma agenda positiva para a transmissão. Está se falando em atualizar o OC regulatório para reforços e melhorias. Estamos buscando melhores condições de financiamento para a transmissão, haja vista a nossa característica de uma empresa estatal, estadual, que não tem acesso a financiamento do BNDES. Ou seja, o Fabiano, nosso diretor financeiro, tem trabalhado intensamente junto à ANEEL, junto ao Ministério de Minas e Energia, para que tenhamos melhores condições de financiamento, e assim nós achamos que nós vamos conseguir realizar esses investimentos, que são autorizações, portanto, são obrigações que a concessionária tem que fazer para poder melhorar a confiabilidade da malha de transmissão. E como muito bem disse você, ou seja, nós vamos ter um sistema cada vez mais malhado, o que é bom para a sociedade, o que é bom para poder garantir uma operação mais tranquila, mais adequada e permitir, inclusive, que a distribuidora não tenha consequências no seu DEC, uma vez que não realizado esse investimento em transmissão, compromete também a qualidade do serviço da transmissão, da distribuição. Como disse o Charbel aqui, essa integração nos faz pensar no nosso core como um todo. Né? E uma outra coisa importante é que esses leilões que vão ser realizados aqui, por nós termos também uns custos bem eficientes, vai agregar valor ao nosso veículo de crescimento da transmissão, que é a Taesa, permitindo com que a gente possa prestar um serviço de operação e manutenção, tornando a Taesa também competitiva para os leilões que montam mais de 6 bilhões previstos para julho ou no início do segundo semestre desse ano.
Excelente, muito bem, muito claro, muito obrigado. O presidente falou em focar nos negócios core, né, presidente? E aqui a gente sempre que pensa em negócio core na CEMIG, a gente fala geração, transmissão, distribuição e comercialização, não é isso? Então, falando um pouco sobre comercialização, nos últimos anos, o país passou por uma situação hídrica complicada, né? O que fez com que o preço da energia ficasse bastante volátil. Agora a situação é um pouco diferente, né? Aí eu gostaria de pedir, doutor Evandro, se pudesse comentar um pouco, antes de falar propriamente da comercialização da CEMIG, falar um pouco como está a situação de atendimento energético no país e como a CEMIG, dentro desse contexto, tem atuado nos últimos anos e mais recentemente para comercializar sua energia da melhor maneira possível.
Bom, boa tarde. Muito obrigado, Félix, pela pergunta. Realmente, eu acho que mais do que volátil, os preços de energia no país, eles passaram a ser esquizofrênicos, né? Nós passamos de preços de R$ 800 no curto prazo, para esse ano preços de PLD a 30 e preços de comercialização dentro do ano em torno de R$ 60 a R$ 70. De 800 para 70, acho que nem a Bolsa tem uma volatilidade tão grande. Isso é ruim para o mercado, é ruim para todos nós. Nós não gostamos dessa volatilidade. A CEMIG, peculiarmente, nesse momento, a gente vive, por causa da 579, por causa dessa indefinição, estamos discutindo no STF, como muito bem colocado pelo presidente e pelo doutor Raul, a questão das três usinas, que nós acreditamos que nós temos o direito a um contrato de concessão por mais 20 anos. Essas três usinas representam 40% da produção da CEMIG, então nós temos 40% da nossa produção sob incerteza. Então, isso exigiu um esforço da área comercial da CEMIG, desde a edição da 579, um esforço muito grande de recompor a oferta da CEMIG para que a gente não perdesse o market share. A CEMIG é líder no mercado de comercialização num ambiente livre, né? Nós somos líderes disparados, nós detemos 27% do market share nesse mercado e acreditamos que market share é um valor para essa empresa. Né? Ela permite uma gestão de portfólio com minimização de risco e permite fazer uma expansão da oferta, também mitigando o risco de mercado. Então é um valor e a área comercial fez isso nos últimos anos com grande perfeição ou com grande performance e mitigando o risco, porque a gente teve que comprar grandes volumes de energia, dada a incerteza da concessão dessas três usinas. Hoje, nós vamos ver um pouco mais, depois do coffee break, nós vamos apresentar aqui o balanço de energia da empresa, vocês vão ver essa recomposição. Hoje está vendido a preços médios elevados, a gente soube tirar proveito desse momento em que o mercado teve preços muito favoráveis nos anos anteriores, e agora a gente precisa recompor um pouco, porque a gente está vendido, a gente precisa recompor, mas agora a preços mais baixos. Perspectivas de preço e de abastecimento. Os reservatórios terminaram a estação chuvosa no Brasil com 50% de armazenamento. Esse é um equilíbrio bastante instável. Embora a oferta esteja garantida, ela está garantida só por esse ano. Então, os preços do ano que vem ainda são muito incertos. Por que isso? Em geral, os reservatórios do sistema interligado brasileiro, eles terminam a estação chuvosa entre 80% e 90%. E eles, em geral, depressionam entre 30% e 40% durante a estação seca. Então, ele oscila aí entre 80% e 90% a 40% a 50% no final da estação seca. Nós terminamos a estação chuvosa com 50%. Então, nós estamos ainda altamente dependentes da próxima estação chuvosa. Mesmo com o mercado caindo, com essa queda que houve, nós ainda dependemos das chuvas. Se a próxima estação chuvosa for seca, a gente tem perspectivas de preços elevados no próximo ano. Se ela for bastante chuvosa, a gente pode ter preços um pouco abaixo, em contratos de longo prazo. Para vocês terem uma ideia, nós estamos comercializando energia hoje em contratos de longo prazo, não incluindo o ano 16, onde os preços estão muito baixos, mas contratos de 17 para frente, em contratos de 5 anos, algo em torno de R$ 130,00 por megawatt-hora. Esse é o menor preço histórico do Mercado Livre. Se nós pegarmos quaisquer preços, desde que o Mercado Livre foi instituído no Brasil, que foi em 2001, 2002, nós pegamos os menores preços. Nós tivemos dois momentos de preços muito baixos. Um no pós-sacionamento, que foi 2002 e 2003, e depois em 2011 e 2012, onde a gente teve o efeito da crise de 2008 afetando o mercado e os preços caíram muito. Se nós, qualquer desses dois preços, nós corrigimos pelo IPCA e trouxermos para valor presente, o preço desses menores preços históricos verificados batem aí em torno de R$ 130,00. Então, a gente acredita que nas transações de contratos de longo prazo, há um preço de resistência que está aí entre R$ 120 e R$ 130,00. Então, hoje, nós estamos vivendo os preços mais baixos. Não há muito o que reduzir o preço. Mesmo se a próxima estação chuvosa for muito intensa, os preços podem cair, mas cair ligeiramente, porque a gente já está em valores de preços muito baixos para contratos de longo prazo. Obviamente, o preço do mercado spot cai para o piso, que é R$ 30,00 por megawatt-hora. Mas para contratações de longo prazo, nós já estamos nos preços mínimos hoje. Os preços estão muito favoráveis. Então, a gente tem dito muito para as indústrias, a gente, como grandes comercializadores, a gente também assessora os industriais, a gente tem dito para eles, é hora de contratar e contratar por maior prazo que vocês puderem, porque os preços estão muito baixos hoje de contrato.
Uhum. E eles têm seguido a sua orientação?
Alguns sim, mas o que eles dizem, eu brinco com os industriais e um me deu uma resposta que me convenceu, porque era uma coisa que me intrigava muito. Quando os preços estavam muito baixos, os industriais não batiam à nossa porta buscando contrato. Quando os preços estavam muito altos, faziam fila na nossa porta para contratar. Eu dizia, pô, vocês estão parecendo comigo. Quando eu invisto na Bolsa, em geral, é porque meu vizinho está ganhando muito dinheiro, eu resolvo entrar na Bolsa. É porque a Bolsa está em alta. Aí eu perco muito dinheiro, começo a perder muito, desespero e vendo. Vendo na baixa. Eu digo para o industrial, pô, vocês estão parecendo comigo, que sou amador no investimento da Bolsa. Ele disse, mas é porque quando os preços sobem muito, é porque o país está crescendo muito, a demanda está muito acelerada, eu tenho muitos projetos na gaveta e eu preciso contratar energia para esses projetos. Quando os preços estão baixos, são momentos de crise econômica, eu também não tenho muita perspectiva futura, as minhas áreas não me apontam com a expansão da fábrica, que me requeira contratações. Alguns têm feito bons ajustes, têm conseguido contratar no momento certo, uma vez que é um insumo essencial para eles e tem uma repercussão muito grande na matriz de custo dessas indústrias. Né?
Tá certo. Bom, nós vamos ter a apresentação do balanço, mas você gostaria de comentar rapidamente sobre a sazonalização de energia nesse ano, que foi diferente ao que nós fizemos no ano passado?
Eu queria ressaltar, eu estou eu tenho 33 anos de CEMIG, mas como diretor comercial e na área comercial da empresa só há um ano e meio. A minha área sempre foi na área de gestão de ativos, de geração, a maior parte do meu tempo, com a curta passagem pela gestão da transmissão. E foi ressaltado aqui, e é verdade, eu conhecia, por ter tanto tempo de CEMIG, conhecia muito a área comercial da empresa, mas como vendo de fora, né? Vendo de dentro é que você percebe. De perto é que a gente vê as melhores qualidades e também os defeitos. Né? Na área comercial eu tenho visto o que tem me saltado os olhos é a qualidade da equipe, assim como foi muito bem ressaltado aqui, a qualidade da equipe técnica da CEMIG é impressionante. E esse ano a gente acertou novamente, não é o primeiro ano que a gente acerta, nos prognósticos. A CEMIG investiu desde a década de 80 na formação de uma equipe de meteorologia, que está lá sobre a coordenação da área do Dr. Franklin. E a gente tem desenvolvido muito modelos matemáticos e uma percepção da meteorologia, junto com a hidrologia, de cenários futuros. Né? É claro que tem um certo nível de incerteza, mas meteorologia, e eu aprendi isso com os meteorologistas aqui da empresa, ela é muito ampla o campo. Né? Tem uma meteorologia para aviação, tem meteorologia para agricultura, tem meteorologia, e são campos completamente diferentes. A CEMIG desenvolveu, ao longo, desde a década de 80 até hoje, uma expertise muito grande em meteorologia para grandes bacias e para a chuva. Esse ano, essa equipe, junto com a área comercial, desenvolveu prognósticos e percebeu que havia uma maior probabilidade de preços muito baixos no primeiro semestre e preços mais elevados no segundo semestre, com análises complexas, com modelagem matemática. Então, a gente fez diferente do mercado, o mercado sazonalizou de forma diferente, a CEMIG deixou uma sazonalização muito pequena, um volume muito pequeno de energia alocado no primeiro semestre, então, portanto, nós ficamos shorts no primeiro semestre e ficamos extremamente longs no segundo semestre. E os preços de liquidação das diferenças, o preço do mercado spot, tem mostrado que essa foi uma estratégia extremamente acertada. Enquanto nós ficamos short, tivemos que comprar posição a R$ 30,00, nós vamos estar vendendo no segundo semestre, que nós compramos a 30, vamos estar vendendo aí em torno de 80, ou seja, mais do que o dobro do preço só numa transação da alocação da disponibilidade do produto nosso dentro do ano. Então, aí, graças a essa brilhante equipe que a gente tem e desenvolvimento aí de décadas de instrumentos aí de análise e de prognósticos, aí, de novo a gente acertou nessa sazonalização.
Tá certo, tá claro. Bom,
só mais uma coisa, velho. Isso vocês percebem no resultado e vão perceber no segundo semestre. Então, nós tivemos que ter uma despesa para cobrir a posição short a R$ 30,00, mas vamos recompor essa posição no segundo semestre a 80, então a gente tem uma esperança. O doutor Fabiano fala que quer ver esse dinheiro no caixa. Ele não acredita nisso, não, sabe? Eu digo para ele não acredita. Ele fala, só depois que eu ver o dinheiro batendo no caixa que eu vou... Mas ele vai ver, tá porque certo. Vai existir isso.
Tá certo, tá claro. Doutor Evandro, setor elétrico, né? Ele, todo ano ele tem, assim, grandes tópicos, né? Já passamos por tópicos de crise hídrica, de revisão tarifária, né? Passamos por subcontratação das distribuidoras e hoje um grande tópico, né, do setor é a sobrecontratação das distribuidoras. Você poderia comentar um pouco como está a contratação da CEMIG Distribuição para esse ano e pela frente e as iniciativas que têm sido tomadas pelo regulador para poder, enfim, tomar conta dessa questão?
Bom, a gente está, os senhores têm visto, é amplamente publicado, a situação é extremamente preocupante, a sobrecontratação das distribuidoras. Ela é insuportável para as distribuidoras. Então, o governo já está se movimentando para tomar algumas iniciativas para atenuar o impacto disso no caixa das distribuidoras. Esse é um efeito só financeiro, ele é econômico também e financeiro, porque acima dos 5% ele vai para o prejuízo da companhia. Bom, mas independente disso, é um prejuízo insuportável pelas companhias e está sendo discutido. No caso da CEMIG, nós estamos numa posição extremamente confortável comparado com os demais. Esse ano nós estamos dentro da meta praticamente, a gente está com 105,4%, 105% a gente repassa para a tarifa, ele está administrado, prejuízo nenhum, e esse 0,4%, a gente, com o crescimento do mercado que a gente está verificando, ele vai ser absorvido, alguns contratos nossos que estão atrasados, então a perspectiva nossa é que esse ano a gente fique 101%.
Equacionamento.
O máximo de sobrecontratação que a gente tem está em 2019, onde a gente deve estar com 14%, mas as demais distribuidoras estão em torno de 20%. Então, a solução que for dada para as demais vai nos colocar em posição também bastante confortável. Então, a situação da distribuidora CEMIG, embora para os outros anos, esse ano a gente está numa posição confortável, o ano que vem ligeiramente sobrecontratada, e como eu disse, em 2019 é o ponto máximo de sobrecontratação nossa, mas muito menor do que as das demais. Essa é uma questão que vai exigir uma solução institucional e regulatória.
Excelente, muito bem. Muito bem, bom, eu acho que como introdução aí para os assuntos, né, acho que nós já abordamos bastante os assuntos aí, nós podemos passar para as perguntas e respostas, né? Lembrando que esse é justamente o mote desse evento desde que ele foi criado, né? Permitir que o mercado possa interagir com as pessoas que estão no dia a dia da companhia, né? Aliás, não só as pessoas do dia a dia, como as pessoas mais sêniores no dia a dia da companhia. Então, vamos abrir para pergunta e resposta. E, presidente, eu gostaria de contar com a sua contribuição aí, caso a pergunta não tenha ninguém desse lado levantando a mão, né? Para ávido por responder, o senhor nos ajuda aí a endereçar a pergunta. Ok? Vamos começar? Tem uma lá no fundo. Com licença, se possível, se identificar, por favor.
Tá. Vladimir Pinto, da Grand Prix. Achei bastante interessante a exposição sobre geral, mas a parte falando sobre Jaguara, Miranda e São Simão. Primeiro, eu queria entender um pouco se não existe também do lado do governo federal alguma intenção de cobrar o passado, né? Porque do mesmo jeito que a CEMIG está lutando por uma coisa, eles também acham que tem o direito, desde o fim da concessão, de ter o valor da energia, e a CEMIG faturou isso. Isso está na mesa também, quando tem essa discussão do acordo. Bom, era basicamente isso, e também o que poderia estar sendo discutido nesse acordo que vocês podem falar para o mercado. Obrigado.
Isso está efetivamente na mesa, porque a CEMIG defende que, considerando que houve uma liminar e que de agora a gente continua operando com a liminar, de que não haveria necessidade do acerto desse passado. Entretanto, obviamente que a União, em algumas reuniões, questiona, inclusive, se esse acordo também englobaria esse passado, né? Então, logicamente que dentro de uma seara de um acordo, a gente está não deixando possibilidade para aresta nenhum questionamento futuro com relação a isso também.
Quem tem pergunta aqui? Olá, Carolina Carneiro do Santander. Eu queria que vocês passassem um pouquinho mais de detalhes. Vocês falaram sobre tentar aumentar a produtividade, trabalhar um pouco em redução de custos, e citaram que agora no primeiro trimestre vocês reabriram o programa de o PDVI, né, e que 500 funcionários teriam já se inscrito no programa, mas que vocês esperavam um número adicional. É mais para ter uma ideia, se vocês têm uma meta para número de funcionários já na cabeça da empresa para esse programa, qual que seria o custo envolvido aqui e a partir de quando a gente deve ver os impactos nos resultados da empresa.
Carolina, a gente tem sim uma meta. Temos também, dentro dessa meta, um valor mágico, né? Todo programa desse você tem que ter esse valor na cabeça. E o nosso compromisso é, de fato, cumprir essa meta. É fundamental para o ajuste do PMSO da companhia, o atingimento da meta. Quer dizer, nós temos prazos para cumprir, quer dizer, temos aí, né, medidas a tomar subsequentemente a esse PDV que está em curso. E o que eu posso garantir aqui é que a gente tem precisamente o número e o valor que nós precisamos chegar. Isso está claríssimo para a companhia e temos que entregar. Então, esse é um compromisso que a gente tem muito, muito claro, senão nós não conseguimos trabalhar numa perspectiva de benchmarking do setor. A CEMIG, como é sabido, tem um nível salarial muito acima do mercado, um nível de produtividade abaixo do mercado, e nós temos que fazer o ajuste de aumento de produtividade e consequentemente, um ajuste de custo operacional da companhia, baseado, no caso, aí na redução do P em termos do nosso custo operacional. Então, este é um desafio extremamente importante para este ano 2016. Eu considero, talvez, dos maiores desafios que nós temos hoje na mesa, é exatamente esse que você mencionou.
Oi, pessoal, é Marcelo Sá, do Banco BS. Eu tenho duas perguntas. Uma, dando a continuidade aqui na pergunta do Vladimir Pinto, que era sobre o leilão, sobre a disputa das usinas. Eu entendo que na versão anterior, que vocês estavam planejando fazer de acordo com o governo, estava sendo discutido, eventualmente, um acordo nos moldes de leilão de outorga, que você teria que pagar um concession fee para poder renovar essas concessões. Se esse acordo que vocês estão negociando ainda está nesses moldes, ou no caso poderia ser talvez uma renovação sem pagamento de outorga, acho que essa é uma pergunta. E a outra, falando de venda de ativos, acho que nessa put que vocês estão fechando referente à Light, vocês deram como garantia ações da Light, ações da Taesa. Eu entendo no caso que com as ações da Taesa eram as ações PN, mas queria entender como que fica para o banco que vai receber uma PN e a PN não tem liquidez, se na prática isso vai ser convertido em ON para que ele possa liquidar na pior das hipóteses. E outro ponto é, se o fato de ter dado essas ações em garantia, isso dificulta a venda ou é uma barreira para eventual venda desses ativos? Obrigado.
Bom, primeiro com relação ao que nós estamos negociando, finalizando lá no FIP Redentor, a gente tem a prerrogativa de converter as ações preferenciais e a ideia é que a gente construa units e aí elas passam a ser líquidas, uma garantia real, relevante para os bancos. Então, eu acho que isso estaria contemplado nessa situação. A outra pergunta era as três usinas. A gente vinha conversando com o governo na linha da 688 e isso ainda está na mesa. A gente deve voltar no curto prazo para voltar a ter esse debate em Brasília e aí a gente vai, de certa forma, não com o corpo técnico, mas com os líderes em Brasília para ter uma conversa mais assim, se permanece daquele jeito ou se tem alguma alteração no sentido do que você está levantando.
E outra é se sobre a venda de ativos, o fato de você ter dado, por exemplo, as ações da Light em garantia, isso impediria que você eventualmente vendesse a Light ou isso não seria um impeditivo?
Não, isso não é um impeditivo. Eu acho que o que a gente vem deixando bem claro para o mercado desde que a gente quase que finalizou o planejamento estratégico na companhia. Falta basicamente subir ao CA, mas boa parte das diretrizes já está bem encaminhada com eles, que nós temos interesse em permanecer em distribuição, em geração, em transmissão e comercialização. A gente sabe das dificuldades de uma estatal, o CEMIG sabe muito bem disso, e a Light é o nosso veículo de crescimento potencial em distribuição. Dado que é um core, eu não vejo nem a necessidade de colocar em discussão esse assunto.
Ok. Bom, nós temos que dar uma paradinha agora, que nós temos uma coletiva de imprensa. Então, vamos convidar para o coffee break e a gente volta novamente aqui com a mesa dos diretores para continuar com mais perguntas, tá? Muito obrigado.